E o tema desta mensagem é Fruto do Espírito, Longanimidade, parte 2, Paciência versus Estresse. A palavra do Senhor diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, ou seja, quem descansa e habita na sombra do Onipotente, com o Senhor, esse pode dizer: o Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, né, minha fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Que essa palavra abençoe os nossos corações. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez aqui sobre o altar para ministrar a Tua palavra. Usa, Senhor, a minha boca como arauto de Deus para que eu possa transmitir aquilo que Tu queres falar para o Teu povo, Senhor. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, que eu diminua para que Tu cresças neste altar. Aquietamos agora os nossos corações para ouvir a Tua palavra com fé, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, hoje damos continuidade ao tema que eu comecei no mês passado, né, falando sobre o fruto do Espírito. Comecei uma série, e hoje a longanimidade, e agora nós vamos abordar a paciência e o seu contraponto, o estresse. Né, o estresse é algo que tem assolado as pessoas, né, mundialmente, e é algo que nós precisamos realmente analisar nas nossas vidas para que nós não venhamos a cair em situações que sejam ruins para a nossa vida, que venham nos causar mal. E analisando, né, a vida do ser humano, desde a concepção nós lidamos com o estresse. Você pode pensar que dentre 200 a 400 milhões de espermatozoides, você, eu, conseguimos vencer essa corrida e chegamos até o óvulo e houve a concepção. Depois, quando nossa mãe estava nos gerando, passamos por diversos estresses, né, porque os pais geralmente, né, ficam pensando como é que vai ser, condições financeiras, ansiedades, o bebê vai nascer saudável, como é que vai ser uma vida a mais dentro de casa. E o bebê começa a sentir ali medo, situações de estresse. Depois, existe o parto, que o bebê sai de dentro da proteção do útero e começa a ter que respirar por conta própria, puxar o ar com seus próprios pulmões. Começa a... não consegue se sustentar sozinho, ele precisa ser nutrido, então ele começa a ser dependente de outro ser humano para poder suprir as suas necessidades. Então isso é um estresse, né? O bebê chora porque ele não sabe como vai fazer para tirar a fome, para suprir suas necessidades vitais. E depois os pais que estão nessa nova vida de recém-nascido, né? Quem sabe que tem filhos sabe bem isso. Choros contínuos, noites sem dormir. Então, os pais têm que conciliar o casamento, a intimidade, vida pessoal e profissional, seu trabalho. Alguns estudam nesse meio tempo, como eu. Tive que conciliar, estou conciliando ainda. Então, e depois essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, tem que se desenvolver fisicamente, tem que andar, falar, aprender tudo isso, a se relacionar com outras crianças, vai para a escola, começa a sofrer bullying, começa a chorar, se decepcionar com as outras pessoas, ter apelidos. Muito engraçada, a Agatha tem uma coleguinha na escola que se chama Heloísa. E ela gosta muito dessa amiga. Mas como a Agatha, ela é um pouco Felícia, sabe? Ela gosta de agarrar, de beijar, é muito carinhosa. Eu acredito que seja por isso que essa amiguinha, de vez em quando, dá uns... chega para lá nela. E aí ela fala assim: mamãe, a Heloísa é a minha melhor amiga que me bate. Eu falei: não, filha, melhores amigos não batem. Não, mãe, mas ela é minha amiga. Filha, ela não pode te bater, você tem que falar para ela. Para, não me bate, fala com a professora. Enfim, elas se resolveram lá, mas continuam sendo amigas. Mas existe todo esse estresse que a criança começa a desenvolver. E depois, quando nós chegamos na vida adulta, nós temos que encarar, né, aquilo que acontece no colégio. É um preparo, na verdade, né, para a nossa vida adulta, porque aí nós temos que realmente encarar pessoas que talvez não vão com a nossa cara, vamos ter que encarar situações no trabalho que às vezes não são benefício para nós em algum momento. E temos que ter habilidades emocionais e disciplinares para poder lidar com essas situações, porque muitas vezes nós somos levados, né, impulsionados ao limite daquilo que nós pensamos em aguentar, em viver, e nós somos afetados pelas pessoas que estão à nossa volta, principalmente as pessoas que nós amamos. Essas conseguem nos afetar ainda mais. E sem mencionar situações financeiras, políticas, violência. Enfim, o estresse, ele não escolhe vítimas, ele ataca todos nós. E por isso nós precisamos... Cadê o irmão Francisco? Agora que eu percebi. Bispo Químio me abandonou. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? É isso. A terceira pregação, quatro, pessoal já... Tenho que lidar com esse estresse. Respira. Fala igual a Agatha. Mamãe, respira. Respira. É isso. A gente tem que aprender a lidar com o estresse. O estresse de estar aqui no altar, nervosa... Temos que encarar. Então, nós precisamos aí aprender a evitar os extremos e repensar o modo como nós reagimos às situações, como nós reagimos àquilo que chega a nós. Então, em Salmos 55, 22, né, o rei Davi nos fala: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, é natural que a preocupação se apresente quando resolvemos ter um filho, quando escolhemos fazer um curso ou faculdade, quando mudamos de casa, de emprego, quando decidimos ter um compromisso real com Deus. É até interessante quando a gente determina que vai fazer algo mais, quando a gente determina... eu vou agora e vou estar todos os cultos, eu vou orar mais, vou me dedicar mais à obra. Situações começam a acontecer para tentar te impedir de fazer isso. Quando nós decidimos mudar nossos comportamentos, nossos velhos hábitos. E nós sabemos os nossos deveres como pais, como cônjuges, cidadãos da terra e trabalhadores da casa de Deus. E precisamos usar de sabedoria para organizar o nosso tempo, nosso dinheiro, nossos relacionamentos e afetos. Então, assim como uma criança que não pode sofrer por achar que não vai conseguir dirigir um carro quando crescer, porque às vezes a situação está lá na frente e a gente fica pensando, não vou conseguir, como é que vai ser, meu Deus do céu. A criança precisa crescer para poder chegar até aquela situação de dirigir. Então, assim como ela não pode ficar pensando nisso, nós não podemos ocupar a nossa mente com coisas do futuro inalcançáveis ou impossíveis de resolver hoje. Então, o primeiro ponto é sobre a paciência versus a preocupação. Não podemos ter uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento emocional. Às vezes, a gente fica pensando tanto o que vai acontecer, o que não vai acontecer, e aquilo nos causa um sofrimento emocional. Quando fazemos isso, deixamos de viver o que Deus tem para nós hoje, fazendo morrer a possibilidade da frutificação das nossas vidas, que os frutos venham, porque nós vivemos o hoje. Então, a gente perde a oportunidade de viver hoje. O que Jesus nos fala em Mateus 13, 22? O que foi semeado, a parábola do semeador que Jesus fala, o que foi semeado entre espinhos... É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, veja, o salmista, lá em Salmos 55, nos fala confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ou seja, o que significa susterá? Te dará amparo, sustento, alimento. E depois Jesus vem e diz, o que foi semeado entre espinhos, ouve a palavra, porém os cuidados do mundo sufocam, fiquem frutíferos. Então vemos aqui que existem duas formas de agir, com consequências diferentes. Ou você vive sob os cuidados de Deus, ou você vive sob os cuidados do mundo. Ou você vive aquilo que a palavra diz e você frutifica, ou você vive como o mundo vive e você é sufocado, você não frutifica. Então, como seres humanos, temos a capacidade de planejar e criar perspectivas quanto ao futuro, mesmo sabendo que obstáculos imprevistos podem acontecer e mudar tudo. Mas precisamos ter cuidado quanto a isso. Há pessoas que planejam tanto, que estão sempre imaginando o que virá, como eu falei, e acabam se decepcionando e não aproveitando o aqui e agora. Se pré-ocupam, né? Ocupar antes da situação, ficam ocupadas em demasia, elevando a ansiedade em níveis altíssimos e ainda usando a palavra preocupação várias vezes ao dia. Aquilo que você repete, que você fala, você internaliza, você sente no seu corpo. Existe uma pesquisa que diz que quando você assiste filmes, o seu cérebro, ele não sabe, ele não diferencia se é você que está vivenciando aquilo ali ou não, ou se é um personagem. Por isso você se emociona, você chora, você sente medo, você sente ansiedade, você fica agitado. Então, nós temos que ter esse discernimento de saber aquilo que chega às nossas vidas e aquilo que nós estamos pensando, né? Isso aqui está me trazendo algum benefício ou me preocupar com essa situação? Então, nós precisamos pensar sobre isso. Vem, meu amado, pode vir. Deus ouve minhas orações. Não preciso mais ficar preocupada, porque o Bispo Químio já chegou. Obrigada. Olha como é muito mais agradável. Enfim, então nós precisamos ter essa noção. É claro que nós vivemos num pacto de melhores e superiores promessas. Vivemos pela confissão, pelo que cremos. O que cremos, nós falamos. E precisamos, sim, chamar à existência o que não é como se já fosse, como o apóstolo Paulo nos ensina. E é fato que existem as questões do nosso dia a dia. Família, trabalho, vida pessoal, profissional, vida espiritual. No entanto, uma vez que tenhamos feito o que nos cabe fazer, precisamos aprender a deixar aos cuidados de Deus e descansar, nos ocupando apenas do que podemos resolver a cada dia. Não foi isso que Jesus mais uma vez nos ensinou? Veja o que fala Mateus 6, 27, 31, 34. Eu coloquei aqui a versão NVT para a gente ter uma noção bem clara. Quando Jesus fala, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Vai adiantar a gente ficar preocupado? Vai aumentar? Vai chegar mais rápido do que a gente precisa fazer? Não. A gente só está se desgastando. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. O mundo se preocupa com isso. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Você crê que Deus sabe o que você precisa? Busquem, então, se você acredita, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que a palavra diz, e aquilo que o Senhor nos ordena fazer, e todas essas coisas lhes serão dadas. Olha como é maravilhoso nós termos um Deus que se preocupa com a nossa vida, que nos ama. Então nós devemos nos ocupar do que de fato podemos resolver naquele dia, até porque vivemos um dia de cada vez. temos a promessa do pão nosso de cada dia e de que Deus estará conosco todos os dias, inclusive amanhã. Por hoje, bastam as ocupações de hoje. Isso é muito interessante, é uma coisa que nós precisamos exercitar a cada dia, porque a nossa tendência é ficar pensando o que, que vai acontecer e como vai acontecer, amados. Basta cada dia. Basta as inquietações do próprio dia. Basta os problemas desse dia, amanhã, outro dia. A palavra diz até que quando você dorme, Deus está trabalhando por você. Então, para que desgaste emocional, estresse? Vamos resolver o que tem para o dia e outro dia é outro dia. Segundo ponto é paciência versus estresse. Uma pessoa estressada não consegue ser paciente. Assim como uma pessoa impaciente acabará estressada. Mateus 11, 28, a versão também NVT, para o maior entendimento, Jesus nos fala mais uma vez: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. Ah, Jesus quer ensinar então a gente a ter descanso, a ser mais calmo, a não se estressar. Por quê? Porque ele é um exemplo disso, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então é muito importante a gente entender. Deus não quer que a gente fique sobrecarregado. Ele não quer que a gente trabalhe, perca a nossa saúde, perca a nossa família, depois gaste nosso dinheiro para recuperar nossa família e nossa saúde. Deus quer que a gente tenha o equilíbrio para poder saber, aqui é o meu limite, daqui eu vou adoecer, então eu não vou seguir mais para frente. Né? O Senhor vai nos dando essa capacidade para entender. Então, falando um pouquinho mais especificamente sobre o tema da mensagem, o estresse pode ser definido como um estado de alerta que o organismo deflagra ao se deparar com uma situação que requeira mais esforço ou concentração. Pode ser considerado positivo, existe o estresse positivo, né? Que quando ele é momentâneo, mantendo o cérebro em alerta, estimulado e ativo. Isso acontece, por exemplo, quando somos questionados por uma autoridade, por um professor, ou quando uma mãe ouve o seu bebê chorando, a mãe entra em estresse para responder ao que ele precisa e se acalma depois da situação contornada. Assim como a pessoa interrogada, assim quando a gente é questionado. Né, o estresse vem na hora para a gente tentar responder, depois se acalma. A mãe, né, eu vivo isso sempre. A Agatha, de vez em quando, acorda de madrugada, eu choro imediatamente, dou um pulo da cama e vou, porque as mães são dotadas, né, desse sensor para perceber. E quando é que o estresse faz mal? Né, então, quando nós temos uma atividade que requer alerta, estímulo, né, termos ativos momentaneamente, o estresse é bem-vindo. Mas quando que ele não é? O estresse faz mal quando não se justifica, ou seja, quando não tem razão de estar ali. Né, quando há excesso de trabalho, de responsabilidade, aflição na resolução de um conflito que se prolonga por muito tempo. Diversas situações, né, que nós podemos pensar. Né, muitas vezes, como estudantes, passamos por estresse dentro de uma faculdade, de um curso, porque você imagina como é que eu vou chegar, quanto tempo, é o transporte, é o tempo de estudo, é aquilo que você precisa fazer. Eu agora estou finalizando minha faculdade de psicologia, estou tendo que fazer TCC, além de tudo que a gente já faz aqui na igreja, além da vida em família, e nós temos que dar conta de tudo. Então, só que nós temos que parar em algum momento desse e pensar e respirar e falar, não, eu vou me acalmar aqui, se não der para fazer isso, eu vou fazer amanhã e tal, porque senão você é tomado nesse furacão e você vai fazendo as coisas de uma forma, acaba sendo descontrolada e vão tendo consequências com relação a isso. Né, com o trabalho, pessoas que têm medo de ser mandada embora, né, dentro da família, quando tem alguma situação, muitas vezes de doença. Então, as situações que se prolongam na nossa vida vão gerando estresse. Né? E o famoso também estresse no trânsito, que infelizmente o Rio de Janeiro, gente, está virando quase uma Índia. Só falta ter uma vaca andando no, né, no meio da rua, porque as pessoas não respeitam mais, as pessoas te fecham. Né? Antes dizia assim, ah, você tem que dirigir por você e pelo outro, né, na autoescola. Agora você tem que dirigir por você, pelo outro que está à direita, pelo outro que está vindo na contramão, pelo de trás que está vindo, pela senhorinha que está atravessando sem estar na faixa de pedestre. Desculpa, sem ofensa, mas acontece. O motoqueiro que vai vir ali na hora que você vai atravessar e vai bater no seu retrovisor, como já aconteceu várias vezes, né, no nosso carro. Então, assim, são muitos estresses que vão mantendo a nossa mente muito estimulada e muito ativada. Né, então, esses eventos estressantes e frequentes do cotidiano, por estimularem por tanto tempo o cérebro, ou seja, todo dia você está vivendo as mesmas situações, no trânsito, no trabalho, na faculdade, no lugar que você for, que esses estímulos por muito tempo no cérebro podem causar um desequilíbrio químico, o que prejudica o funcionamento do nosso organismo. Né? Meu esposo sempre fala, o nosso organismo é uma máquina. Às vezes ele fica uma semana sem ir na academia, aí começa aquelas dorezinhas, tal. Volta para a academia na semana seguinte, passam as dores, passam as situações, volta com mais fôlego, com mais disposição. Então, o nosso organismo, né, é feito para isso também, né, que o Senhor nos proporciona. Então, esse mau funcionamento do organismo vai gerando consequências. Né? Por quê? Porque o estresse libera um hormônio chamado cortisol e ele controla o nosso biorritmo, reduz as nossas inflamações, estimula a nossa imunidade. Mas, quando nós estamos estressados, esse hormônio fica diminuído, né, quando a pessoa está muito estresse. E aí, o que acontece? Começam essas alterações. Essa variação bioquímica faz com que o nosso corpo entenda que não pode mais descansar. É como se não houvesse mais diferença entre dia e noite. Vendo, quem está estressado não consegue dormir direito, não consegue fazer as coisas direito, então fica sempre alerta. Né? O estado alerta se torna constante, a pessoa se mantém estressada, pois a sua mente não descansa. Pior coisa que tem, a gente deitar e não conseguir dormir. Né? Rola para um lado, rola para o outro. É muito complicado, muito difícil. Caso a pessoa não consiga diminuir suas ocupações, dando uma pausa no estresse, começam as consequências. Eu citei aqui algumas mais comuns, mas existem inúmeras consequências do estresse na nossa vida. As mais comuns: queda de cabelo, cansaço e dores musculares constantes, insônia, perda de memória, depressão, baixa imunidade, gerando inflamações e infecções por qualquer motivo. É que a pessoa que vive doente, sai de uma doença, entra em outra, toma antibiótico 300 vezes por ano, toda hora tá, é uma gripe, é uma alergia, é uma doença de pele, é uma coisa... Né? Sobrepeso, porque gera compulsão alimentar, esse desequilíbrio bioquímico. E, em casos mais graves, pode proporcionar trombose, AVC e infarto. Então, é muito sério, mesmo em pessoas magras e atléticas, o que é o pior caso, porque quando a pessoa é mais idosa, ela já tem feito as artérias e veias, já existem colaterais, né? Não só as principais, mas as colaterais que suprem, né? Porque o infarto é a morte do vaso. Então, essas veias, essas artérias suprem, mas quando a pessoa é nova, ainda não deu tempo de desenvolver isso. Então, por isso você vê, às vezes, jogador de futebol, 30 anos, 40 anos, infarto fulminante, morreu. Né? Então, existem essas questões, e existem outras doenças, mas essas são as mais comuns. Então, para... Não quero ninguém assustado aqui, está todo mundo com uma cara assim. Eu só quero mostrar a importância de você cuidar da sua saúde mental, né? Porque o cérebro, ele é um órgão como outro qualquer, ele pode ficar doente, como o fígado, um rim, um pâncreas, ele pode ficar adoecido também. Então, nós temos, sim, que nos importar com isso, né? Estar sempre tendo atenção àquilo que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo. E, como eu sou filha do meu pai, que adora estatísticas, eu também gosto, eu fui procurar algumas estatísticas e existe uma pesquisa que diz, realizada pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, IPCS, mais de 30% dos brasileiros que foram entrevistados, né, sofrem com níveis de estresse extremo. Não é níveis de estresse assim, ah, estou estressado por uma prova, por um trabalho, para um concurso, não. Estresse extremo, que vai gerar essas coisas mais graves, que pode gerar essas coisas mais graves. Né? Se nós fizermos a conta aí, uma conta rápida, meu amor, você que é bom de matemática, trabalha tantos anos na área financeira, quanto é 30% da quantidade de pessoas do Brasil? 20 bilhões? O Brasil tem quanto? 20 bilhões. Esqueci de fazer essa conta. 60 milhões. 60 milhões. Bispo Kimmel é formado em estatística, já foi meu professor de estatística, quer dizer, me ajudou, né, a passar nessa matéria terrível que, graças a Deus... Imagina mais 60 milhões de pessoas que podem vir a desencadear todas essas doenças e coisas mais graves. E existe uma outra pesquisa no ADP Research Institute que mostrou que no Brasil 67% da população é influenciada negativamente no trabalho pelo estresse. 67% das pessoas que trabalham estão estressadas. Não gostam do seu trabalho. Não cuidam do seu emocional. Vivem, sobrevivem. Imagina 65% nesses milhões. É algo maior ainda. Mas a boa notícia: Deus quer nos ajudar com as questões da nossa vida. Deseja nos aliviar das cargas de estresse, ansiedade e preocupação que não precisamos carregar. Jesus fala que seu fardo é leve e que se formos a Ele, nos dará descanso. Portanto, começar as dicas da Ágata. Dá uma dica. Reserve um horário do seu dia para conversar com Deus. Lance sobre Ele todo o peso dos problemas e entre em seu descanso. Ciente de que Deus tem nosso futuro nas mãos. É fiel para cumprir o que promete. Tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. E Ele tem cuidado de nós. Quem crê? Glória a Deus, Deus está cuidando de você. O terceiro ponto, estresse versus esperança. Então, Jeremias agora nos dá mais uma dica. É dica da Ágata. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amados, não dá para a gente ficar trazendo à memória coisas ruins. A gente tem que trazer à memória o que nos dá esperança, o que nos fortalece, o que nos ajuda a enfrentar mais um dia. Né? Já tem tanta notícia ruim, já tem tanta coisa acontecendo, você ainda vai ficar pensando coisa ruim também. Né? Já, cada culto eu tenho falado isso, cuida dos seus pensamentos. Então, quero trazer a memória que pode dar esperança. Aí, mas e por que ele pode trazer a memória que nos dá esperança? E por que também nós podemos trazer a memória que nos dá esperança? Porque diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem misericórdia pela nossa vida. E por isso nós não seremos consumidos, nós não seremos abalados. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia que você acorda de manhã, Você pode agradecer ao Senhor e falar: Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias se renovaram na minha vida. E o que diz mais? Grande é a tua fidelidade. Então, o Senhor é fiel às nossas vidas. Então, nós precisamos trazer a memória que pode nos dar esperança. Exercitando a mente, é um exercício diário, para nos lembrarmos do que é bom, da fidelidade do Senhor nas nossas vidas, não ficar remoendo o que aconteceu de ruim. Precisamos também aprender a sempre fazer um autoexame, ponderar a real importância das muitas ocupações cotidianas, ponderar as nossas frases: ando muito cansado, não estou aguentando a pressão, meu Deus, não aguento mais, o que eu vou fazer? E analisarmos o tempo gasto para dormir, para descanso mental e corporal. Necessitamos diminuir o nível das cobranças internas e externas, racionalizar as metas que nos propomos a atingir. Não adianta a gente propor uma coisa que vai ser impossível e inalcançável. Gastar mais tempo com a nossa família, realizando tarefas agradáveis. Como mencionei na mensagem do mês passado, lembrar que Deus descansou no sétimo dia, nós temos que ter um dia para descanso, um momento para descanso. Muitas vezes Jesus se afastava em algumas ocasiões para ficar sozinho para orar, providenciava momentos de descanso para ele e seus discípulos. Portanto, não podemos permitir que o estresse roube de nós a satisfação que nós temos com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com a nossa família. Não podemos permitir que a nossa casa colha tempestades por conta dos ventos das nossas atitudes contínuas de estresse. Nossa casa tem que ser um lugar de paz. Amém? Não podemos fazer da nossa casa um ringue, uma situação, né, em que a gente não queira estar em casa. Nossa casa é um lar do Senhor. Né? Como meu esposo falou, a igreja começa em casa. E o quarto ponto, realinhando a vida. Né? Hebreus, o apóstolo Paulo fala: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, muitas vezes, em nosso percurso, é necessário acertar a rota, realinhar nossa vida, prioridades, trabalho, decisões, para continuarmos a carreira que nos está proposta. Quando o estresse já se tornou doença, é necessário buscar ajuda profissional, psicológica e médica. E é muito importante eu falar isso, por quê? Porque a maioria das igrejas demoniza os problemas de saúde mental, dizendo que é demônio. Nós não podemos aceitar isso. Se existe algum problema, deve ser procurada ajuda. Então, nós temos esse direcionamento como a igreja que age com sabedoria, de acordo com a direção de Deus, para nós analisarmos e vermos como é possível ter saúde mental, como nós podemos aprender a ter saúde mental. Então, destaquei algumas coisas que nós precisamos rever no nosso cotidiano. Então, reveja seus hábitos e atitudes, como é o seu tempo de sono, como é a sua vida, se é sempre atrasado, se vive correndo, se é uma pessoa organizada, se você divide tarefas ou faz tudo sozinho porque não confia em ninguém, se alimenta bem ou vive comendo qualquer coisa, qualquer besteira. Você se cerca de pessoas positivas ou que murmuram. Você possui uma vida de oração constante, individual e coletiva, ou só busca a Deus em situações emergenciais. Precisamos analisar. Reveja seus pensamentos. Você pensa que vai dar tudo certo ou sempre que vai dar tudo errado? Planeja mil coisas na cabeça. Se levar em conta os contratempos, depois se irrita com facilidade quando algo não sai como planejou. Se ocupa de coisas que não são para hoje. Fica pensando só no que não deu certo. Deixa o passado no passado. Um fracasso não precisa levar a outro. Um amigo que não tem consideração por você não é um amigo. Uma escolha errada que foi corrigida e perdoada precisa fazer você se libertar da culpa, da raiva e do remorso. Como meu esposo falou no culto de domingo, seu passado não define quem você é. O que você faz hoje define o que você é. Você pode fazer mais, você pode amar mais, você pode se dedicar mais, você pode sorrir mais. Reorganize a sua mente, não antecipe problemas, espere as demandas diárias. A preocupação não nos fará resolver hoje as questões futuras e muitas vezes só nos tornará mais tensos e impacientes para viver o momento. Aquela pessoa que vive assim, né, carrancuda, igual o netinho Uriel, sempre com... O português fala sobrolhos, não sei como é que é, meu pai fala sobrolhos, não sei como se fala aqui, né, pessoa tensa. Bom dia o quê? Bom dia só se for para você. Não dá, né? A gente tem que viver mais relaxado. Bom dia, graça e paz, que dia maravilhoso, que céu lindo. A Agatha agora tem mania de falar de manhã. Mamãe, hoje o dia está maravilhoso. Pode estar chuva, está sol, o dia que for, hoje o dia está maravilhoso. É, minha filha, realmente, o dia está maravilhoso. Deus usa as crianças também para nos alertar. Não dedique tempo às más notícias, isso eu falo toda mensagem, amado, fica vendo televisão, notícia sensacionalista, detalhes sórdidos de tragédias anunciadas, tio Paulo, eu sei que todo mundo... Não, tudo bem, a gente sabe da notícia, mas tem gente que quer saber os detalhes, né? Como é que ele estava, o que fez, como fez para entrar no banco, como fez para sair, como fez para assinar, gente... Cultive o hábito de procurar boas notícias, de ler bons livros, especialmente antes de dormir. Se nos ocuparmos de tragédias, nossos sonhos, que são reflexos do que fazemos, vemos e ouvimos, serão dramáticos, pesadelos. Nosso sono será prejudicado, nossa rotina no dia seguinte será exaustiva e estressante, porque você precisa dormir, o Senhor criou isso para a gente recarregar as energias. A gente precisa dormir bem para estar bem no dia seguinte. Frutifique paciência. Essa não é uma espera passiva ou morosa, mas implica em tolerar, perseverar rumo ao alvo, aguentar as dificuldades e esperar descansando no Senhor. Não é tratando mal quem está do seu lado, é descansando no Senhor, em sua palavra, em suas promessas que serão cumpridas na nossa vida. Vão se cumprir, mas a gente tem que perseverar e esperar no Senhor. Lamentações 3, 25, 26, NVI e 29, também é uma boa versão para você entender melhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Não é no governo, não é no horóscopo, não é na irmãzinha batata, não é no culto de garagem, é nele. Para com aqueles que o buscam. E você está aqui buscando o Senhor, glórias a Deus. E olha que maravilhosa essa palavra. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não é bom esperar tranquilo? Amém. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Então, ao longo da vida, duas coisas são muito importantes. A primeira, que já vimos, é aprender de fato a não nos preocuparmos. A segunda é buscar ao longo da nossa vida, né? Isso é um desenvolvimento, é um exercício. Ter paciência, aprendendo a esperar o tempo das coisas e a salvação que o Senhor proverá. Esperar tranquilo é esperar sem estresse, com paciência, com tranquilidade. De que temos um Deus conhecedor de todas as coisas. Ele conhece aquilo que nós não conhecemos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Nós só vemos aqui, ó, daqui até ali, Deus vê tudo. Então, os conflitos emocionais, né, que muitas vezes são solitários, são pesados, né, o melhor que a gente tem a fazer é nos render de joelhos em oração, né, como fala o versículo, colocar o rosto no pó, pois esses momentos nos mantêm de pé na presença de Deus e na vida. Joelho no chão, de pé para a vida. Então, o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses 1:11, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Opa! Então Deus quer que nós frutifiquemos e cresçamos em conhecimento, nos concede o poder, nos fortalecendo para sermos pacientes e passando pelas situações com alegria. Agir com perseverança e longanimidade revela nossa fé no fato de que Deus sabe qual o melhor tempo para tudo. E Ele é onipotente, amoroso em seus caminhos. Quando somos pacientes, Deus nos fortalece para que aprendamos a ter alegria enquanto esperamos. Então, que o rei Davi nos encoraje. Salmos 40, 1 a 3, versão NVT. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele virou as costas para mim e foi embora. Não, todo mundo prestando atenção. E Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Ah, então Deus ouve quando você ora, Deus ouve quando você clama. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Ah, então o rei Davi aqui nos dá vários pontos importantes. Deus é bom com os que são perseverantes, com os que esperam nele e o buscam em momentos de aflição. São muitas ocasiões que nos vemos impotentes. E o que nos resta fazer, então, arrumar nossa vida com Deus, nos colocarmos diante do altar e esperar com paciência nele. Não pergunte por que estou passando por essa situação, mas para que eu estou passando por essa situação? Né? Porque aqui diz que muitos verão, confiarão, temerão o Senhor. Então, muitas vezes as situações são milagres disfarçados de problemas. Você crê? Glória a Deus, eu creio. Eu já vejo pela fé. O testemunho. Quando conseguimos resolvê-los, né, quando nós colocamos diante de Deus, Ele nos direciona para a solução. E para quê? Para que sejamos testemunho da glória do Senhor. Para que as pessoas à nossa volta vejam e acreditem que Deus é real nas nossas vidas. Temam ao Senhor e confiem no seu agir, permanecendo firmes na fé. A sua vida encoraja vidas que estão ao seu lado. E para você que está super estressado com a sua vida, Deus tem cânticos novos para você. Comece a cantá-los, cerque-se de afeto, de pessoas amigas, de boas conversas. Como diz o Dr. Augusto Cury, um psiquiatra renomado que eu gosto muito da literatura dele, ele diz: aprenda a contemplar o belo, a natureza, aquilo que o dinheiro não compra, o invisível aos olhos, mas essencial ao coração. E aí, segue as dicas, aprenda a absorver melhor na vida, aprenda a observar o melhor na vida, na sua vida e nas pessoas. Né? Não espere algo de ruim das pessoas, espere o melhor. Afaste-se, se possível, afaste-se de pessoas vingativas, pessimistas e violentas. Não tente ajudar quem Deus está tratando, isso pode acabar mal. Durma bem, aproveite a vida conjugal. Os casados digam amém. Aê, gostei de ver, glória a Deus. A intimidade do casal libera uma série de substâncias bioquímicas que ajudam no sono e no bem-estar. Oh, glória a Deus. Já tem a desculpa em chegar em casa. E aí? Vamos ter um sono tranquilo de bem-estar, meu amor, essa noite? Glória a Deus. Tire os minutos do seu dia para tomar um café ou um chá com calma, mandar uma mensagem de amizade e afeto para alguém que você ama e ama você. Cultive bons relacionamentos. Quando estiver em casa com pessoas reais, afaste-se do celular. Amém. Minha filha me cobra, ela fala: mamãe, larga esse celular. Agora ela já está querendo usar o celular, né? Mas também pela atenção, né? Claro. Deixe de navegar realidades virtuais e priorize as pessoas que estão ao seu lado. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quanto tempo você vai ter com quem está ao seu lado. Então, priorize esses momentos. Sorria mais, cante, louve com prazer, brinque mais com seus filhos e seus netos. E antes de encarar uma situação difícil, Ágata, mamãe, respira. Mamãe, respira. Ela está fazendo isso para mim já. Priorize, respire fundo. Quando tiver que encarar uma situação difícil, respire fundo. Você oxigena o seu cérebro. Você consegue pensar melhor, não tomar atitudes precipitadas, impulsivas. Você consegue pensar antes de agir. Isso é muito importante. E quando seu nível de estresse estiver muito alto, ansiedade bater, ore. Apresente suas inquietações para Deus, converse com Ele. Abra seu coração, fale de seus medos e seus anseios. Ele te acalmará. E as últimas dicas, porque ainda vamos ter oração. Dance, cante, brinque um pouco a mais. Abrace mais a sua família. Durma mais cedo. Aproveite o sol. O sol, gente, é algo que Deus nos deu, né, para sintetizar a vitamina D, que ajuda na imunidade, ajuda a cura de doenças. O sol é maravilhoso. Aproveite a natureza. Os momentos de descanso é para descansar. Não é para descansar e pensando o que vai fazer, pegando o celular, vendo 300 milhões de mensagens. E, é claro, envolva-se nos eventos da igreja. Estreite laços de amizade, amor e generosidade com os seus melhores amigos que estão aqui na igreja. Seja perseverante nos cultos e na oração para que o estresse não encontre vantagem sobre a sua vida. E nesses minutos finais, eu gostaria de fazer um apelo com o direcionamento de Deus, porque Jesus nos disse para irmos a Ele quando estivéssemos cansados e sobrecarregados, e Ele nos daria descanso, descanso às nossas almas. Então, neste momento, eu quero fazer um apelo: se você está passando por um momento de estresse, sobrecarga emocional, doenças mentais, anda tão estressado que já pensou em tirar a própria vida, está passando por doenças do corpo e da alma, está passando por tanto estresse que não consegue mais dormir direito, trabalhar com eficácia, vive ansioso ou depressivo, seu corpo já está padecendo com doenças consequências desse estresse, já pensou que suicídio é a única solução, tal é a dor que você sente na alma. Se você sente que a sua saúde mental está abalada, passou por perdas, vem aqui diante do altar, colocar a sua vida diante de Deus, para que nós possamos orar por você, entrando em concordância pela sua cura, pela sua restauração, pela restauração do seu corpo físico, pela restauração das suas emoções. Eu vou estar aqui com meu esposo aqui na frente, para que possamos entrar em concordância juntos. Tenha este passo de fé, porque o Senhor diz: venha a mim, confie em mim, confie em meus cuidados. Muitas vezes a gente pensa só no que nós estamos fazendo, o que podemos fazer, o que vamos fazer. Não pensamos que nós temos um Deus que fará por nós. Então, neste momento, se há alguém que deseja receber a oração, pode vir aqui na frente. Vou pedir aos músicos para ficarem tocando, cantando baixinho a música. E venha dar este passo de fé, para que a sua vida seja transformada, para que você tenha novos pensamentos, novas atitudes, para que você tenha uma vida transformada, abrindo mão de todo o estresse, de tudo aquilo que te preocupa e que te adoece, para viver uma vida abundante em Deus. Amém. Eu vou dar a bênção final. Quem precisar sair, vai estar liberado, e nós estaremos orando aqui pelas pessoas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados pelos anjos de Deus, e um final de semana em perfeita vitória, em nome de Jesus. Amém.